Está na linha para conversar conosco o gerente regional da Emater, na região de Frederico Westphalen, que abrange vários municípios, Luciano Schwartz. Luciano, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Debona, boa noite a todos que nos acompanham pela Rádio Gaúcha. Uma grande satisfação poder estar falando com vocês. Infelizmente, né, Debona, um assunto aí que tem causado muita preocupação, tem causado uma apreensão, né, no meio rural e também no meio urbano, porque, queira ou não, a agricultura é a principal fonte de renda aí dos municípios do interior, e não é diferente aqui na nossa região, onde 42 municípios estão sofrendo com estiagem.
Se a gente pegar pela observação de municípios que decretaram situação de emergência, lá desde o início, hoje já são 65% dos municípios gaúchos, vai ver que boa parte desses municípios são aí da sua região, Luciano. E a nossa reportagem esteve aí na semana passada também e pôde confirmar, né, que é uma das regiões mais castigadas. Qual é o cenário hoje, hein, Luciano?
Debono, acho que é importante a gente trazer, né, o cenário desde lá do mês de novembro, onde nós iniciamos o plantio da soja, onde a cultura do milho estava na fase de desenvolvimento aí, reprodutivo, né, fase de pendoamento, enchimento de grão, onde que as pastagens de verão se desenvolvem mais. Nós tivemos no mês de novembro, entre a região nossa aqui, ela abrange Palmeiras das Missões, né, em Frederico Westphalen, a gente tem duas estações meteorológicas, nós tivemos aí um volume de chuva na faixa de 40 milímetros no mês de novembro. Já no mês de dezembro, em Palmeiras das Missões, por exemplo, nós tivemos apenas 2,8 milímetros. Em Frederico Westphalen foram 51,8 milímetros. E agora no mês de janeiro a gente está acumulando aí em torno de 30 a 50 milímetros. Então, nós estamos com um déficit de chuva nesse período, que gira aí na faixa de 200 a 250 milímetros de chuva. E isso tudo nos trouxe para esse cenário, né, que comprometeu a produção de milho, que está comprometendo a produção de soja, a fruticultura foi muito afetada, a própria bovinocultura de leite, as forragens, né, que são o alimento aí, a parte da dieta que a gente considera mais barata muitas vezes, né, que também, né, praticamente não está tendo produção e o nível dessas áreas, o quanto comprometeu é muito significativo, talvez algumas áreas de cultivo anual nem vão se recuperar mais, então tudo isso nos traz para um quadro bem crítico. Mas, além dessa situação para as culturas de grãos e a forragem, também a parte de disponibilidade hídrica para a dessedentação animal e humana preocupa nesse momento, porque nós já viemos de um quadro de um inverno mais seco, mês de junho, julho, foi bastante abaixo da média. Então, um cenário que está preocupando, está se intensificando e, com certeza, nos próximos dias a gente precisa muito que ocorra aí algumas precipitações, mas dentro de um quadro aí para o abastecimento hídrico, isso não tá aparecendo, a gente não está tendo nenhuma previsão com chuvas mais significativas, né?
Pois é. Aí entra muito mais o auxílio e participação das prefeituras, no caso, né, Luciano, mas esse problema de faltar água, qual é a proporção também desse problema enfrentado aí na região?
Certo. Nós temos aqui na região, hoje, 26.990 propriedades estão sendo atingidas pela estiagem. Mas diretamente são 2.245 famílias sem acesso à água. Ou seja, são propriedades, são pessoas que precisam do apoio das prefeituras ou de políticas públicas para transportar e levar água até as propriedades rurais. Quando a gente fala de açudes também, nós estamos já com mais de 2 mil açudes ou reservatórios de água que estão comprometidos, que não conseguem mais atender, né, a demanda, e isso até para a piscicultura, né, já tem causado prejuízo na piscicultura também. E fontes de água, que é um processo muito importante, né, quem conhece bem o meio rural sabe que muitas propriedades, a dessedentação animal, ela se dá através das fontes de água. nós já temos mais de 1.400 fontes que baixaram a vazão ou não tem mais vazão de água, e isso limita então também o abastecimento para estas situações. Isso faz com que as prefeituras precisem contratar, precisem mobilizar sua estrutura, suas equipes, para o transporte de água até as propriedades, e lá em reservatórios, né, pequenas cacimbas ou até mesmo em caixas d'água, essa água é reservada para o consumo das pessoas e também dos animais.
A Emater faz os levantamentos periódicos, né, Luciano, mas a gente já tem algum número para passar em termos de perdas de milho e já contabilizando lá na frente o que vai impactar na produção de soja também?
Sim, hoje essa região, esses 42 municípios, eles cultivam em torno de 85 mil hectares de milho. Nós tivemos nesta área de milho em torno de 408.721 toneladas comprometidas de milho. Ou seja, nós esperávamos, Debona, no início da safra, uma produtividade média de 147 sacos de milho por hectare. Essa expectativa inicial, ela é feita com base na média dos últimos 5 anos, na média de produtividade dos últimos 5 anos, mais um fator tecnológico associado a sementes, a fertilizante, enfim. E hoje, o que, que a gente observa nesse cenário? Nós observamos aí uma quebra, uma redução de 62% desse potencial produtivo, ou seja, são 92 sacos de milho por hectare que deixarão de ser produzidos dentro dessa expectativa que a gente tinha. Isso gera um impacto financeiro de mais de 640 milhões de reais. Mas mais importante do que o valor, Debona, muito desse milho também, ele é destinado para o consumo interno lá na propriedade. Uhum. Para o produtor que tem lá o seu rebanho, os seus suínos, as aves, os animais, e que teve assim a produção totalmente comprometida, e que a partir talvez já do mês de março, abril, maio, não vai ter alimento disponível, ele vai precisar sim de outras alternativas. E aí uma das políticas públicas que já foi discutida, né, que é a questão do milho que é adquirido pelo governo, né, os estoques de controle, que são necessários e que nesse momento precisam chegar até a região para estar abastecendo essas pequenas propriedades. Quando a gente fala de soja, a região tem em torno de 420 mil hectares de soja cultivados. Hoje a gente entende, e pelos levantamentos realizados, já temos mais de 370 mil toneladas perdidas. Isso representa uma quebra no potencial produtivo da soja também muito significativo. Isso já passa de 35% do potencial da soja, que no início da safra para a Emater era um potencial de 59 sacos por hectare, na média dos últimos 5 anos, mais o fator tecnológico. Então hoje a gente espera aí no soja uma média regional de 38 sacos. Isso também já representa um prejuízo imenso para a nossa região, ultrapassando aí R$1 bilhão. E é claro, a gente fala desse valor, ele assusta, eu sempre chamo muita atenção, nós precisamos ter cuidado com o efeito colateral disso, mas essa é a realidade. Né? Esse é um dinheiro que vai deixar de girar, uma receita bruta que não vai estar entrando, né, na receita das propriedades. E quem visita, quem conhece, passa pela região, vai perceber, Debona, é muito difícil você encontrar uma lavoura de soja que está completamente fechada, tomada pelo verde. A maior parte das nossas lavouras está muito manchada, regiões, partes da lavoura, você até enxerga, vê um soja um pouco melhor desenvolvido, mas boa parte dessa área, ou a soja está em uma condição com uma coloração mais amarelada em função do estresse hídrico, isso leva à senescência das folhas, ou até mesmo partes das áreas em que nem observa-se a presença das plantas, porque ou não germinaram, ou elas já acabaram já morrendo. Então, é um cenário bem complicado, bem preocupante. Na região também a gente tem um cultivo de segunda safra, que é o pessoal que planta na encosta do Rio Uruguai, ele planta o milho mais cedo, E agora, no mês de janeiro, faz a implantação de feijão, mas principalmente soja, segunda safra. E aí o pessoal já semeou essas áreas e com pouca chuva que aconteceu até agora, não está ocorrendo a germinação, a emergência das plantas. E isso também é um fator agravante, provavelmente já vamos ter aí problemas nessas áreas também.
O que é mais urgente, necessário, nesse momento para o produtor, Luciano, em termos de auxílio e de minimamente para amenizar tudo isso?
Bem, o primeiro ponto, Debona, né, é o abastecimento hídrico, né? O pessoal precisa da água para a descendentação animal. Nós temos aqui na região alguns municípios que estão figurando entre os maiores produtores de suíno do estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Então, para estas áreas, a gente precisa ter essa disponibilidade de água, porque senão as empresas, que fazem a parceria, né, as integradoras, elas começam a reduzir a lotação ou nem fazer a lotação de animais quando não tem água na propriedade. E isso geraria um prejuízo maior ainda. E para a bovinocultura de leite, por exemplo, né, hoje a gente já está observando também uma redução, e a bovinocultura de leite é muito importante, ela abrange aqui na região em torno de 4.900 famílias. Nós já temos em torno de 28% da produção de leite que não é mais coletado, ou seja, não reduzimos 28% a produção. Isso também prejudica muito porque é uma receita mensal, isso é um dinheiro que já está deixando de girar no mercado. Então, em termos de prioridade, é o abastecimento hídrico, e aí na sequência os produtores precisam de disponibilidade de alimento para os seus animais. Uhum. A gente já tem visto muitos produtores indo buscar alimento em outros estados, mas como todos sabem, essa estiagem ela abrange desde o Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, até mesmo Paraguai, parte da Argentina. Então não há disponibilidade, o custo está sendo muito elevado. Então é muito importante que se tenha, né, alguma política pública que possa estar trazendo para a região, principalmente o milho, e que possa, então, né, suprir esse déficit de alimentação para também amenizar o impacto do custo de produção. Muitas propriedades de bovinocultura de leite estão inviabilizando em decorrência do aumento do custo e da baixa produtividade.
Muito bem. Luciano, a gente está observando, e nossa reportagem está lá na fronteira oeste, que é a questão também dos incêndios, né, dos focos de incêndio. Tem acontecido esse problema por aí também?
Tem sim, Debona. E são situações assim, bem frequentes. Nós observamos há poucos dias no município de Jabuticaba um incêndio numa lavoura de milho que acabou até resultando lá em perdas materiais, o trator, a semeadora que estavam realizando a operação na lavoura acabaram queimando junto. No município de Chapada também a gente observou nos últimos dias duas ocorrências de incêndio. Já tivemos aqui em municípios próximos também da região, incêndios em reservas florestais. Então, está sendo bem recorrente, os produtores estão se organizando, tentando levar até mesmo algumas estruturas, algum equipamento carregado com água para poder realizar a operação de colheita. É uma situação bem crítica, né? A temperatura extremamente elevada, a umidade relativa do ar baixa, qualquer fagulha aí já é o suficiente para provocar um incêndio, então também tem preocupado e tem impactado a região.
Muito bom. Que venha a chuva. Luciano Schwertz, gerente regional da Emater, Frederico Westphalen, muito obrigado e uma boa noite, bom trabalho para vocês aí.
Bom, nós que agradecemos o espaço, infelizmente o assunto é um assunto que preocupa e tem gerado, né, uma apreensão muito grande, mas de fato a gente precisa olhar para frente, a gente tem, quanto a Emater, tem feito um trabalho também, não só de levantamento dessas informações, não só de tentar entender o cenário, mas ser propositivo, levar alternativas, projetos aí para que a gente possa amenizar os impactos e se preparar para as oportunidades. O agricultor, talvez, o maior sentimento que a gente está tendo, Demônio, e eu, como filho de pequenos agricultores, também sinto isso, talvez seria o ano da grande oportunidade para a agricultura, onde os preços estão extremamente favoráveis para a venda dos produtos, e infelizmente a produtividade ela não vai acontecer, e aí esse sentimento ele é ainda mais forte. Por isso também a EMATER, né, tem trabalhado em várias frentes. E eu aproveito para poder também agradecer aí o apoio de todos os colegas nessa caminhada, que tem sido bastante árdua para todos. Mas vamos superar, e se Deus quiser, aí em breve o Cleocum anuncia uma boa chuva aí para todos nós.
Obrigado, Luciano. Um abraço.
Um abraço, Debona. Boa noite a todos.